Oi, filhos rebeldes de Paves! Esse é o podcast do Filé de Críticas, feito para criticar tudo, inclusive papai. Porque não basta um blog, um Instagram, uma página no Face e um Twitter. Queremos criticar aqui também, por que não? Você que é apaixonado por artes cênicas já sabe que aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo ao episódio Ocupações Cênicas. E particularmente nesse episódio, teremos o alô do ilustre penedense Zé Luiz Passos. Essa é nossa homenagem a esse nosso querido prantossauro, que, segundo ele, é mais antigo que o dinossauro e que conhece esse espaço como ninguém. Então, nada mais, nada menos, esse alô para iniciar o nosso episódio. Fique agora com o nosso podcast.
Filé de Críticas.
O seu podcast. Podcast.
Pessoal do podcast, um abraço do Jota Passos, de Penedo, na beira do Rio São Francisco, para os lares do Brasil.
Projeto Território das Artes Cênicas de Alagoas, etapa Penedo, foi contemplado pelo Prêmio para as Artes Cênicas 2022 do Governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria Estadual de Cultura e do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura Alagoana. É uma oportunidade de expandir e descentralizar, compartilhando nossas pesquisas de registro e memória, fazendo nessa etapa um mapeamento da história das artes cênicas de Penedo.
Oi, eu sou a Josiane.
Eu sou o Bruno.
E eu sou Lili.
E hoje a gente tem três visitas ilustres aqui. É o Alê, o Santo.
Isso.
Emanuel Silva, vulgo Painho.
Isso mesmo.
Anderson França.
Oi, pessoal.
Muito prazer em ter vocês aqui. Vou falar um breve resumo de cada um. É coisa. Anderson França, ator há 15 anos, atuou no grupo de teatro Cena e Ato e foi cofundador da CIA Flow do Sertão. Atua também como bacharel em turismo e técnico em orientação comunitária. Emanuel Silva iniciou sua carreira artística em 2001. Fez parte da CIA Penedense, Grupo Salto de Teatro e atua. Atualmente está na Flow do Sertão. Alê, o Santo, é multi-artista. Sua primeira publicação literária é Dê-me a Mão, em 2018. Iniciou no teatro aos 16 anos, sendo fundador do coletivo Mageia atualmente. Tem também um EP lançado recentemente e atuou em várias linguagens artísticas na cena penedense. Sejam bem-vindos Anderson França, Alê o Santo e Emanuel Silva.
Obrigado.
Obrigado.
Iremos iniciar o podcast Esse Projeto com um jogo de dicas espaciais. Nele, o ouvinte terá que adivinhar onde estamos dentro do espaço do Teatro 7 de Setembro. O lugar em que estamos é um lugar que é determinado para o público e para o artista. É um entre-lugar. É preciso pedir permissão, às vezes só a palavra licença não basta. Geralmente é um som de sapatos pisando em velocidade acelerada e tecido macio. Alguns vão deixar rastros enfileirados e alguns vão dispersar. A escolha de falar sobre o tema ocupações cênicas deste lugar é porque o teatro pede passagem e ocupa lugares em seu fazer. Os convidados também darão dicas de onde é que estamos falando.
Estamos a um passo da máquina de teletransportar.
Eu concordo, viu? Na verdade, eu vejo como uma caixa de verdades e de realidade.
Estamos a um passo da caixa de transformação.
Você sabe onde é esse espaço? Você que está aí ouvindo o nosso podcast? Se você souber, manda a resposta nas redes sociais.
Gente, é o seguinte. Eu vou fazer uma introdução aqui bem com toda a experiência que eu vivi até aqui nesses 4 dias de Penedo. A gente tinha um roteiro para pesquisar, né, sobre o projeto que a gente está fazendo, para descobri mais sobre as artes cênicas de Penedo. Só que a gente foi pego sempre de surpresa por pessoas, por lugares, por histórias. E isso consumiu a gente de um jeito muito bonito, muito poético. A gente sai daqui com uma impressão que Penedo é muito mais do que uma arquitetura, do que apenas o teatro, muito mais do que apenas o primeiro teatro do Estado. Enfim, é muito maior do que a gente possa ter idealizado algum dia. E aí, porque a gente está falando desses espaços, desses lugares, desses passeios que a gente faz com o Penedo, eu queria fazer uma pergunta para vocês três. Qual o lugar do teatro em Penedo? Pensando além desses espaços físicos. E também pode ser uma resposta subjetiva. Qual o lugar do teatro em Penedo?
É um lugar de construção imaginária. Nos meus processos em que os lugares físicos em que eu mais ocupei com o teatro foram as escolas, eu acredito que construir imaginário a partir disso, a partir dessa juventude, a partir dessas crianças que estão chegando agora e que eu sei que um dia vai estar no lugar da gente, né, é possibilitar a imagem de que o teatro, ele é vivo. Né? Então, o lugar que o teatro ocupa, o lugar que o teatro se constrói, o lugar que o teatro se faz, é antes de tudo um imaginário popular. Eu tenho que dar ferramenta para que nossas crianças, nossa juventude, imagine o lugar que elas querem estar. Quando eu era menor, eu sempre digo que eu queria ser tudo. E o teatro é que me possibilita ser tudo. Então, eu estou sendo.
Pegando o gancho do Alê, o teatro, ele é humano, ele é plural. Eu acho que é por isso que ele é tão forte, tão arrebatador, é encantador, tanto para quem faz quanto para quem assiste. Então, eu acho que o teatro é todo aquele ser que está no palco ou fora dele. O teatro, ele consegue arrebatar tanto o espectador quanto o ator. E se tornam únicos. Então, acho que o teatro também é a unidade.
Para mim, o teatro é vivo. Ele está vivo. A gente consegue ser, estar e pensar. Eu também comecei na escola e eu acho que a base é justamente essa, né? De plantar a semente nessas crianças, nesses jovens e fazer com que eles também se sintam assim, que eles pensem, que eles estejam, que eles sejam. Né? O teatro faz com que a gente possa viver outras vidas no nosso corpo, na nossa mente. E a gente vive verdades. Né? A gente tem que desmistificar isso, porque o teatro, o ator é mentiroso. Certo? E a gente vive verdades. A gente faz a verdade.
E que o lugar do teatro seja o coração de uma criança, então, né? Dentro de uma escola. É isso.
Sempre.
Pensando nesse teatro como um lugar, um espaço, dentro do imaginário, um lugar de transformação, um lugar do encontro com a criança, com um idoso, com um adulto, com a pessoa que vive no Penedo. Eu queria propor um jogo agora para a gente começar a encaminhar para o final do nosso podcast, nossa conversa, que se chama Caminhando pelo Espaço. Né? Quem nunca foi para uma oficina ou deu uma oficina, a primeira coisa que fez, caminhar pelo espaço. Então, a gente resolveu brincar com isso, propor para que vocês, pensando em imaginação agora também, que vocês começassem a construir narrativas a partir de alguns alguns comandos que nós vamos dar. Nós vamos caminhar pelo espaço e imaginar algumas situações. Cada pessoa vai ter um comando diferente. Quem quer ser a primeira pessoa?
Pai, mais velho.
Pai, mais velho começa.
Então, assim, o pai vai caminhar pelo espaço, resgatando da memória, ou criando na memória dele agora, na imaginação dele, a narrativa do último ensaio que ele participou. É o espaço de caminhar livremente.
Vai narrando.
Vai narrando. Você vai narrando.
Você tá vendo nesse último ensaio, você está caminhando.
Leva a gente junto.
Tá caminhando nessa sala, nessa rua, nesse campo.
Espaço.
Esse espaço que você vê nesse seu último ensaio.
Nesse último ensaio eu vejo fitas coladas no chão. E nelas estão escritas sabedoria, perseverança, vontade, persistência, resistência, estar. E essas fitas, elas marcam não só uma caminhada, mas uma trajetória de vida para que a gente nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus objetivos. E nessa caminhada, mesmo cansado, a vontade de estar ali, de fazer, de mostrar, a vontade de colocar em prática aquilo que estava sendo passado para mim naquele momento. Fitas que marcaram uma trajetória de mais de 20 anos na luta pelo teatro, com o teatro, pelo povo, com, dividindo ali aquela cena, partilhando um pouco de mim, escolhendo um pouco do outro. Foi um ensaio cansativo, mas rico e muito satisfatório.
Um ensaio. Anderson, você vai ser o próximo.
Seu pai.
Já é outro tema para vocês.
Tudo bem.
Obrigado, Emanuel, por nos levar por esse espaço. Eu, pelo menos, fui seguindo essas fitas, observando contigo essas fitas. Antes do seu próximo.
Sim.
Então, caminhando pelo espaço, Anderson, a gente quer que você resgate da memória ou crie a narrativa do último espetáculo que você assistiu. Caminha por esse espaço, retorna esse espaço, conta pra gente o que você vê nesse palco, nessa rua, nesse espaço que tá acontecendo.
Nesse último espetáculo, eu vejo uma jovem de branco. Ela vem conversando com sua consciência, com suas memórias, com suas dores e com suas alegrias. Ela detalha momentos de tensão, de amor, de dor. E nesse percurso, ela demonstra que conseguiu alcançar um objetivo e que, com esse sentimento de vencer, ela busca mais e mais.
essa minha memória do filme espetáculo que eu assisti.
Anderson, esse seu caminhar pelo espaço também me levou, porque eu assisti esse espetáculo quando você começou a descrever essa personagem de branco, de vestido, no palco, na imensidão de um espaço que é o quintal, que é qualquer lugar que ela queira estar. Me emocionou muito você trazer de volta essa imagem. E eu quero que você conte pra gente, que espetáculo é esse e quem é que faz esse espetáculo?
Sim, sim. O espetáculo é A Infância da Inocência, Daniela Catu. Maravilha.
Penedense também.
Penedense.
Bom, Ali.
Tava achando que ele ia esquecer dele.
Pô, bichinho.
Ali, caminhando pelo espaço. Nós queremos caminhar por esse espaço contigo. E a gente queria que você resgatasse na sua memória ou criasse uma narrativa do local mais inusitado que você assistiu alguma aqui em Penedo. O local mais inusitado que você assistiu uma prática artística. Então, caminha pelo espaço e conta pra gente essa sua trajetória até encontrar com essa prática. Leva a gente contigo.
Talvez o que nós tínhamos era um quarto sem paredes, no fundo de uma residência. Residência porque lá moravam tantas histórias. Essas histórias que dá para beber num copo. Talvez o que tínhamos também eram corpos pequenos demais para tanta alma, para tanto querer, para tantos desejos que acabavam sendo bebidos naqueles copos. O que nós tínhamos eram quatro corpos em cena dizendo de tudo o que queriam dizer, gritando a quatro cantos a necessidade de vida, a necessidade de resgatar a imagem do olho no olho, de não dizer que a vida acaba no primeiro instante, que existe passo para ser dado, que existe bicho dentro e por debaixo dessa pele que nós habitamos, para dizer que estar sentado é também estar conforme, que estar em pé é também estar conforme, e que passear entre esses dois lugares, essas duas possibilidades, é também ser subversivo. Tinha uma lua imensa, tinha um coração pulsante, tinha ódio gritado, tinha gente pedindo para parar, tinha gente que não queria estar naquele lugar, porque percebeu que talvez o copo que tinha para beber não era tão limpo quanto esperavam. Tinha um olhar de justiça, mas também uma possibilidade de querer enterrar essa mesma justiça. Havia a possibilidade de desconstrução. Tinha um querer de continuidade. E tinha um querer de não ter aplausos. Tinha escada para subir e tinha buraco no chão para descer e tinha nomes escritos nas paredes, nomes que foram embora porque essas paredes já não existiam mais.
Ele não sabe gritar, né?
Não, ele não sabe. Eu fiquei curiosa, curiosíssima.
Eu quero ver esse lugar inusitado,
esse quarto,
né?
E assistir esse trabalho.
Bom, eu queria perguntar o que era o nome da peça.
O nome da prática, da prática, né? Do trabalho. Se você quiser falar um pouco sobre o trabalho, também é muito interessante. Ou o nome.
Eu não lembro exatamente o nome do grupo nesse exato momento, mas o espetáculo foi Se Tubarões Fossem Homens, que foi executado no Bar do Fernando, né? Aqui, que hoje é o Vila Dom Pedro, né? Ele foi reconstruído. E eu chamo de quarto porque parece residência qualquer. Daí, como era um lugar, um bar especificamente, as pessoas iam lá e as pessoas eram taxadas como aquele corpo e só. Mas tinha tanta angústia ali para ser tirada. E enquanto o espetáculo acontecia à nossa frente, um outro espetáculo acontecia atrás e ninguém estava notando. Sabe? Eu acho que a todo momento quem estava na plateia e estava imerso naquela situação, naquele espaço, estava vendo os espetáculos, nem estavam percebendo. Né? Então, sempre que eu estava olhando para frente, era se tubarões fossem homens. E quando olhava para trás, eram as realidades que se tubarões fossem homens estava falando.
E eu lembro, professor, extasiado, esse
foi arrebatado. Foi
Ah,
nem eu estava esperando, porque até a forma como o espetáculo começou foi diferente, né? Estávamos tendo festival de cinema aqui na cidade e do nada alguém cai no meio de todo mundo e começa o duns, ninguém entende o que é, e essa pessoa se levanta e começa a correr para o espaço. Então as pessoas que estavam assistindo os filmes do festival de cinema acabaram seguindo este corpo, e quando chega lá o espetáculo está sendo iniciado, ou melhor, continuado, porque o espetáculo começou fora do espaço cênico, né, que eles estavam propondo. E aí é nesse momento que você começa a se perguntar, mas peraí, o que é espaço cênico?
Uhum. É, Manuel, esse lugar que você estava conversando no seu ensaio, ele era real? Era um ensaio real? Ou era uma coisa subjetiva que você quis contar para nós?
Foi real. É um ensaio do espetáculo Desfeitos com a Noite Suja. Plínio Marcos.
Ok.
Agora nós vamos para o último jogo, que é aquele bate-bola. Cada um fala a primeira coisa que vem à cabeça, que lembra, certo? Algumas frases. A gente chama esse jogo de pega-deixa, para brincar com as coisas que a gente fala no teatro. E vocês vão pegar a deixa da frase. Cada um fala o que vem à mente de cada, tá bom? Uma referência do teatro.
Emanuel.
Painho.
E a Benedice de Diário. Uma peça marcante.
Entre Rio e Mar, Alagoanas.
Remendou.
Terra a terra. Uma fala de uma personagem.
Sua, você ouviu, que marcou. Ou né? Você ainda quer fazer no teatro, sabe?
Se eu pudesse te arrancar para desse pedestal de papelão molhado que tu mesmo construiu e inventou de subir.
Foi um poema que eu falei, né? Desde o momento do meu primeiro espetáculo. É A Dor da Paixão. Eu sinto falta do teu amor. Eu sinto falta do teu calor. Por tua causa, meu coração chora. É só um trechinho, só pra me sofrer na curiosidade.
E Emanuel, um trechozinho aqui no episódio que aconteceu comigo, que eu esqueci. Em cena, vou falar só um pedacinho aqui. Sobre leiva secretário, definido a partir do gigantesco bucheiro, tradicionalmente conhecido como bucheira. As ruas da cidade reproduzem linhas graciosamente sinuosas, traçadas pelo Chico, demarcando entre ilhas, barrancas e praias.
Ah.
Esqueceu o texto ou esqueceu o figurino?
Texto.
Texto. Texto.
Todo mundo está concordando, né?
É. Teatro 7 de Setembro ou Vila do Carlinhos Maia?
7 de setembro.
Estou nele por isto.
Gente, nem sabemos como agradecer. São encontros únicos aqui em Penedo. Mas a gente quer muito agradecer esses convidados, a Lê, Anderson, Emanuel. E quem viabilizou esse diálogo com os artistas penedenses está aqui falando com vocês, conversando nesse episódio, que é o Painho, Emanuel do Painho. A gente tem muita gratidão por essa produção que ele fez para a gente aqui em Penedo. Foi muito importante. E com certeza essa figura foi a mais assertiva que a gente pôde trazer para a nossa produção, porque ele representa mesmo. E hoje, falando de episódios de espaço teatro, por que não falar que Painho é um território de Penedo, é um espaço de Penedo que é muito importante, que também é uma pedra que segura Penedo em cima, né, desse fazer teatral. E a gente tem muito a agradecer. Também quero agradecer à Secretaria Municipal de Cultura de Penedo, aos funcionários do 7 de setembro, nas pessoas do Hélio, Arnaldo e Egno, simpatias, que estiveram aqui conosco nesse apoio, e todos os artistas da cena penedense, todos e todas. É isso. Gente, eu queria que vocês falassem as redes sociais de vocês, caso vocês queiram, e dessem uma última mensagem para a gente desse podcast.
Silva Bundo, obrigado por escolher Penedo, por pensar em Penedo. Sejam sempre bem-vindos a Penedo. Nossa casa é a casa de vocês também. E vocês não têm noção da dimensão desse trabalho, da sensibilidade que vocês trazem, né, através do filé. Esses encontros, eu vi que ainda tem uma chama acesa naqueles que estão um pouco afastados do teatro. Eles se afastaram do teatro, mas o teatro ainda não se afastou deles. Então, obrigado por trazer um pouco de vocês para essa essência que tem a penitência, para enriquecer mais ainda. E muito obrigado por nos ter e contar a nossa história.
Quero agradecer também, viu, gente? O trabalho de vocês é incrível. Vocês escolheram Penedo, né? No primeiro, né? O ponto de partida. Muito obrigado por dar a voz, né, ao artista do interior. É incrível. É uma experiência sensacional poder rever minha história, contar minha história. Estar aqui ao lado da minha referência no teatro, estar aqui do lado de um jovem que eu apresentei no teatro e que agora está do meu lado. Então, eu muito obrigado mesmo. E minha rede social é Anderson com 2D Franca. Segue lá.
Aleu Santo, com 2 L's, A-L-L, é o Santo. Você pode me encontrar no Instagram, no Spotify e em todas as redes de streams de música. E também o Margeia, né? O coletivo Margeia, que vocês podem acompanhar um pouco do trabalho que hoje eu estou à frente. Eu quero agradecer o lugar de escuta, né? Eu acho que a gente fala muito e vocês perceberam isso. Mas a gente, vez ou outra, sente falta de um ouvido presente e ativo, sabe? E quando tem pessoas que têm um interesse de ouvir como é que é feita a arte em Penedo, como é feito o processo cênico aqui em Penedo, a gente sente que existem alguns lugares e algumas pessoas lugares que querem vivenciar isso com a gente, sabe? Fazer teatro é um longo processo, um processo de dores e risos, e ter um momento como esse para dialogar, para dizer o que é a gente, porque o teatro é tudo, mas ouvir o que é pra gente aqui. Então, muito obrigado por esse espaço, por se fazer presente, por se fazer escuta.
Obrigada a vocês. A gente sente uma entrega muito grande, uma paixão muito grande vindo de vocês. Realmente, a palavra amador, no maior sentido de amar, essa dor que é fazer teatro, né? Essa dor, esse prazer que é fazer teatro.
É isso, gente. Muito obrigado pela partilha. Esses nossos encontros, só gratidão mesmo. Nós que agradecemos essa oportunidade de conversar com vocês.
É isso também. Acho que eu ia falar uma coisa, mas acho que ouvindo os três falar, tem uma coisa assim. Quando a gente caminha no teatro por outros territórios, a gente tem que é o mesmo caminhar, né? Eu acho que se existe uma cena penedense... e eu não conheço ela, eu tô caminhando sozinha, né? Eu acho que hoje, ouvindo vocês falar no final, que alguns de vocês falou, hoje eu caminho acompanhada de mais pessoas, né? Eu tô lá em Maceió, caminhando pro cenário de lá, indo pro espetáculo, vendo o que tá acontecendo, procurando escrever dramaturgia, sempre aquela coisa de tentar voltar pro palco, mas hoje eu não tô mais caminhando só com as pessoas de lá. Eu acho que, de certa forma, hoje eu caminho com vocês, quando eu posso citar, não, lá em Penedo. Então, assim, obrigada por abrir espaço para esse caminhar. Eu acho que esse lugar de escutar é maravilhoso. O filé dá esse espaço para a gente escutar e continue caminhando. E quando caminharem por percursos onde a gente estiver, sabe que tem alguém junto com vocês caminhando. É isso.
Caminhando pelo espaço.